Você tem dúvida? Então a gente dá um jeito de arrumar a pessoa para responder suas dúvidas de VTS. Olá, Cainita, seja bem-vindo à GNTV. Eu sou o Mozendia e hoje eu estou aqui com o Kleber. Seja bem-vindo, Kleber.
Valeu, tudo bom com você? Tranquilo, moço?
Tudo ótimo, Kleber. Para quem não te conhece, Kleber, dá uma resumida aí. Quem é o senhor e por que o senhor está aqui respondendo algumas perguntas?
Eu sou o Kleber Bertazzo, sou um dos sócios da Conclave Editora, que é a editora que está fazendo o lançamento dos lançamentos, né? Do VTS, né? Vampire Death and Nostrum. E sou jogador de VTS desde 1995. Além de ser o coordenador nacional, atualmente.
Então você tá vendo aí que não é pouca coisa, não. O Kleber tá aqui para responder algumas perguntas. Perguntas que a nossa audiência preparou para ele. Então vamos ver se ele tá preparado para responder todas elas. Antes de jogar essas perguntas no ar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever aqui na GNTV e comentar aqui embaixo o que você tá achando. Se teve alguma pergunta ao longo desse vídeo aí que ela não foi respondida, só você mandar aqui embaixo que, na medida do possível, o Kleber vai respondendo e a gente vai respondendo também. Não esqueça também de indicar esse vídeo para os seus amigos. A primeira pergunta é do Reginaldo Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele diz assim: vimos um crescimento enorme no jogo nacionalmente, e isso se deve ao seu empenho e esperança no jogo. Mas vimos um esvaziamento dos grandes torneios como SAC e Brasileiro. Você acha que unificar todos os grandes eventos nacionais em apenas um único realizado nos finais de cada ano não aumentaria as chances de termos um quórum maior?
Primeiro, né, a data, né, que ele falou aí que seria final de ano. Final de ano ninguém tem tempo para nada. É reunião de família, reunião de amigo, reunião de faculdade. Então, assim, não tem jeito de fazer nada no final do ano. Começou novembro, já começa a ficar difícil. Segundo, que a gente só tem um grande evento nacional, que é o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de BTS. Os outros grandes eventos que talvez ele se refira, seja o Sul-Americano, o SAC, né, e o Grand Prix da América do Sul. E esses dois eventos, eles são internacionais, não são nacionais. Tanto um quanto o outro... Não, na verdade, assim, o SAC... A gente reveza a realização com o Chile. Então, no ano que tem SAC no Chile, obviamente não tem o SAC no Brasil. E ele é inversamente proporcional ao GP, né? O GP, para quem não conhece, é um formato novo de torneio que surgiu em 2019 na Europa. São cinco torneios, e o campeão de cada torneio está classificado para a mesa final, que vai ser realizado em um determinado local. Essa mesa final é que é inversamente proporcional ao SAC. Então, assim, quando o Brasil realiza o Sul-Americano, o Chile vai realizar a mesa final do GP. Na América do Sul, a gente tem três eventos, dois no Brasil e um no Chile. Ah, mas aí não dão os cinco na final. Não, aí a mesa final ela é composta por classificação. Aí tem o método lá de classificação. Grande torneio nacional é só o Brasileiro. Então não vejo como unificar. Talvez, na nossa infância, fosse mais fácil para a gente viajar. Agora, como o Girard envelheceu, os jogadores envelheceram também junto, a gente está tendo uma renovação aí bem legal. Mas todo mundo, assim, constituiu família. Então chega final de semana prolongado, que seria o ideal para realizar torneios unificados, né? O pessoal está viajando com a família, com os amigos, né? Muito difícil você conseguir tempo para poder ir final de semana prolongado jogar BTS. Ainda mais passar o final de semana inteiro. Então, assim, eu não vejo como viável essa ideia. A gente está tentando vários formatos, talvez um final de semana comum seja menos prejudicial do que o final de semana prolongado. Mas isso aí só o tempo dirá e os torneios que estão sendo realizados, né?
É, Kleber, dando um pitaco aí no que você falou, eu acho que você tocou num ponto super importante, essa questão do rejuvenescimento da comunidade, né? Isso é muito necessário para a própria oxigenação da comunidade, para trazer aqueles vampiros mais antigos do torpor voltar a jogar.
E esse pessoal de torpor é fácil você fazer ele voltar. Ah, não quero, não quero, não quero, não quero. Beleza, pega três amigos seus, vai na casa do sujeito, coloca os decks na mesa. A partir do momento que ele jogar a primeira partida, acabou, tá aplicado de novo, ele vai voltar.
Tá certo, é isso mesmo. Tem que ser. Começou assim, tem que ser. Próxima pergunta, Kleber, é do Igor Castro, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Ele fala o seguinte: não seria possível um alinhamento entre a Conclave e a Black Chantry para podermos ter os lançamentos em português na mesma data que o lançamento oficial? Pelo menos de pré-venda. Aí estende o envio até conseguir a tradução e todo o resto do trâmite.
A gente, né, toma conhecimento do que vai ser lançado junto com o anúncio da Black Chantry. Fizeram um anúncio agora, Echoes of Gehenna, né? A gente viu o que é composição do deck, qual que é a composição do deck, e nós achamos interessante fazer a publicação dele. Então, assim, a gente está correndo com tradução e com orçamento para ver se consegue fazer esse lançamento até junho, a respeito e acompanhar a data de lançamento dele lá fora. Da gente lançar pré-venda junto com a pré-venda da Black Chantry. Postergar o envio, vamos supor assim, abriu a pré-venda da Black Chantry agora, do Echoes of Gehenna, para entrega em junho. Eu abriria para a pré-venda agora, né, para entrega, por exemplo, em agosto. Talvez seja uma solução, mas eu não acho muito justo, porque é como se eu estivesse segurando o seu dinheiro para você não comprar com a Black Chantry, entendeu? E a gente da Conclave, a gente deixou muito claro que a gente não se importa da pessoa fazer a importação do deck, né? Porque tem muita gente que gosta de jogar com deck inglês. A gente está tendo uma boa saída, está crescendo o hobby. A única diferença, assim, é lógico que a gente sofre um pouco com venda, né? Porque a gente, teoricamente, estaria perdendo o cliente que está comprando em inglês, né? Um possível cliente para comprar os decks em português. Isso uma hora vai pesar nele. Pesar, inclusive, assim, muito no bolso, né? Porque um deck do Echoes of Gehenna está sendo vendido a R$110. Talvez a gente consiga ele por R$45, R$50, menos do que a metade do preço. Eu não sei se vale tanto a pena você ter um deck em inglês por R$110 ou ter dois em português por R$110, sendo que as cartas teriam a mesma validade. Mas por isso que eu acho que, assim, não é do meu agrado fazer esse tipo de coisa, né? Fazer a pré-venda para entregar depois, sendo que o camarada que comprou na pré-venda Black Chantry já está recebendo. E nem sempre a gente vai fazer os lançamentos que a Black Chantry faz por questão mercadológica também. Eles fizeram Kickstarter. Eu não acho que o Kickstarter tenha sido um grande sucesso, né, que são aqueles decks, os bundles anarquistas. A gente vai tentar lançar eles também aqui no Brasil, mas são decks que não são decks pré-montados. São decks para você completar a coleção. Então a gente não sabe como é que vai ser, porque os bundles que a gente trouxe no início, né, que foi o Keepers of Tradition e o Rest to the Blood, eles não tiveram a saída tão boa quanto os decks já pré-montados. Então, assim, eu não posso garantir isso, porque eu não sei se o nosso mercado vai conseguir absorver o lançamento que eles vão fazer. Então, assim, tudo depende de muito estudo.
Essa é uma questão, assim, complicada. Eu já te adianto que é uma questão, essa questão de venda de produto, de chegada dos materiais, é uma das maiores dúvidas de todas. Inclusive, a do Ailton Ciani, de Barra Mansa. Qual o motivo principal de um lançamento da Black Chantry demorar tanto para sair no Brasil? Não teria como fazer um esforço de tradução paralelo ao playtest para sair simultaneamente? Não teria como fazer uma importação oficial ou liberação de impressão em inglês no território nacional para facilitar o sincronismo com o resto do mundo?
Primeiro que o nosso objetivo maior é traduzir o jogo. E é isso que está fazendo diferença com o jogador novo. Então, assim, a gente não vai pegar as cartas em inglês para produzir aqui no Brasil. E mesmo porque, se isso acontecer, eu vou ter que pagar royalty. A gente já paga o royalty da marca. Eu vou ter que pagar o royalty de tradução. Assim como eu pago aqui. Mas pagar em dólar, eu acho que é muito pior do que você pagar em real. traduzir playtest não é bom. Por quê? Porque eu estou pagando por uma tradução que eu não sei se vai funcionar. Se não funcionar, eu vou ter que pagar outra tradução para traduzir novamente. Isso vai encarecendo o produto. O Elton já traduziu quase que o jogo inteiro. A tradução é rápida. A gente tem só um tempo mais prolongado de revisão, porque a revisão que ela tem que ser mais apurada, né? E nem fazendo uma revisão assim minuciosa a gente garante 100%, né? Tiveram duas cartinhas, pelo menos foram duas do universo de 500 cartas, talvez, que saíram com a tradução errada. A gente ainda tem esse prazo, né, de tradução e revisão. Agora, um outro ponto também é que fazer a importação é muito mais caro do que eu produzir aqui no Brasil. Quando a gente importou os bundles, né, igual eu já falei, do COT e da HTTB, eles saíram a R$130, quase para empatar o custo. Quando a gente produz aqui em território nacional, a gente tem uma diminuição bastante considerável do preço. Né? A gente consegue vender ele, a gente conseguiu vender os decks do Sabá a R$80, né? Os V5 que saíram agora por R$90. E uma outra coisa também que é fundamental, né? A Copag está aqui no Brasil. Então, se eu quiser dar pedala Robin nos outros, eu consigo dar. Como é que você vai fazer para dar um pedala Robin numa produção chinesa?
Próxima pergunta é do Ellison Carlos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Existem rivalidades entre as comunidades de estados e regiões? Se existe, o que você acha que pode ser feito para essa rivalidade se tornar algo sadio?
Assim, eu acho que existe rivalidade. Principalmente, por exemplo, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a rivalidade de Belo Horizonte é entre vocês, né? Para depois sair de Belo Horizonte. Tem rivalidade em todos os aspectos. Mas eu nunca vi essa rivalidade ser uma rivalidade prejudicial ao jogo. Eu falo isso por mim, né? Por mim e pelo playgroup de Juiz de Fora. A gente sempre jogou na base da amizade, sempre jogou da maneira assim, para se divertir. Salvo algumas exceções que jogam profissionalmente, vocês sabem quem é. O Marado consegue ganhar os sul-americanos, os dois dias do sul-americano, com decks diferentes. A gente vai para campeonato, cara, para começar pelos decks que a gente usa, né? Para diversão mesmo. Eu não vejo nenhuma rivalidade intermunicipal ou interestadual assim que seja prejudicial à saúde dos jogadores.
Kleber, a próxima pergunta é do Carlos Almeida, de Ponte Nova. Ele falou assim: olá, Kleber, eu vejo pouca divulgação do jogo no Brasil e pouco também fora dele. Só vim conhecer ele através do canal da Garagem do Nerd. Será que não existe pouco empenho da Black Chantry e talvez da Conclave nessa divulgação? Outros card games têm um marketing muito forte. Obrigado pela participação.
A questão de marketing é questão de custo também. A gente faz o que a gente assim, que é possível fazer. O VTS, ele já é um jogo nicho do nicho. Pelos resultados que a Black Chantry apresentou recentemente dos países que têm mais jogadores de torneio ativo, a gente vê, por exemplo, no Brasil, que a gente tem 250, 260 jogadores de torneio que jogaram torneio nos últimos 18 meses ativo. Estados Unidos tem 100 e poucos. Estados Unidos já foi uma potência, né? Antes do encerramento do jogo, né? Quando parou de publicar, os Estados Unidos era muito grande. Hoje, os Estados Unidos perde pra gente. Né? O país que tem a maior quantidade de jogadores que jogam torneio é a Espanha, com 500 e lá vai pedrar. É questão de custo. É lógico que, para a gente aumentar esse número, você tem que fazer marketing, né? Você tem que fazer a promoção do jogo. Se você levar em consideração e os jogadores de card game e os jogadores do RPG Vampiro à Máscara, a gente tem muito pouco jogador. A gente faz a propaganda, a gente faz o marketing dentro desse nicho. É muito difícil a gente conseguir fazer um marketing fora desse nicho sem gastar muito dinheiro. Sendo que a gente não tem uma perspectiva muito grande de angariar bastante gente que justifica esse marketing. Dentro das comunidades, por exemplo, do RPG, a gente faz. Então, se o cara que joga o RPG, ele vai olhar o card game e não vai se interessar. Então, assim, é bem complicado por questões de custo.
Dinheiro sempre atrapalha, né? ajuda, mas atrapalha também. É. Kleber, essa próxima pergunta, eu não vou citar quem mandou, porque foram várias. E quando eu falo várias, foram mais de 20 pessoas. Mandaram a mesma pergunta. Então eu vou sintetizar essa pergunta, que é uma dúvida de 20 pessoas, e que eu acho que deve ser a dúvida de muitas outras pessoas. Qual a previsão de chegar dos novos produtos ao Brasil, como os novos New Blood, Fall of London e Echoes de Angerena?
Tanto o Fall of London quanto o New Blood, a gente não tem previsão. Nem sei se vai existir a possibilidade de a gente fazer o lançamento dessas edições aqui. O Fall of London, principalmente, porque é uma edição bem específica. É, o New Blood talvez seja interessante, né? Por ser o deck de demonstração desses novos V5. A gente não teve uma experiência muito boa com esses decks de demonstração, mercadologicamente falando. É interessante, talvez, a gente, não sei, pensando aqui de uma forma, assim, sem ter dados à mão, fazer um desconto razoável dessas edições para os príncipes comprarem e utilizarem isso aí para fazer a demonstração, mas cobrando a inscrição. Mas aí você vai cobrar a inscrição, vamos supor, eu vou cobrar R$15 na inscrição para o cara levar um deckzinho desse e jogar. Aí você já afasta muitas pessoas. Se você for fazer uma demonstração gratuita, ok. Aí o camarada, não tem nada a perder mesmo, vou lá ver. Mas aí fica inviável dar o deck... o deck de demonstração. Então, assim, o New Blood, a gente não descartou ainda. Tanto o New Blood quanto o Fall of London, é difícil deles chegar. A gente está fazendo cotação agora, inclusive já começaram as traduções, para o lançamento do Echoes of Gerena, que é um deck que contém cartas que, assim, como eu vi em outro vídeo da Garagem do Nerd, né, a respeito de preço, são cartas que extrapolam o limite do razoável. Então, assim, eu acho interessante a gente trazer o Echoes of Gerena e junto com ele a gente vai trazer o Anarchs Unbound, né, que é uma edição do Kickstarter, que não é pré-montado também, mas que tem bastante carta que a comunidade deseja. É, e dependendo de como for isso, até o final do ano a gente lança, como forem as vendas, né, a gente lança as outras edições do Print and Play.
Esses aí me interessam muito, hein? Esses aí são delícias demais de ter. A última pergunta, ela é do Thiago.
Já?
Já foi a última. Eu filtrei algumas, né? Porque se eu colocasse todas, a gente ia ficar tarde toda, o dia todo aqui conversando sobre perguntas, porque foram muitas. Mas a maioria foi sobre a última resposta do quando que chegam as novas edições. A galera tá louca para as coisas novas. Thiago Souza, do Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte: salve, Kleber, como vai? Vi que na Espanha já terá curso/prova para ser juiz de torneios. Sabe quando estará disponível aqui para o Brasil? Alguma ideia de como será essa prova? Grande abraço.
Na Espanha eles fizeram isso, é algo experimental. Eu não vejo aqui no Brasil como implementar isso. Aquela alcunha, né, que o brasileiro leva consigo de tipo, eu quero me dar bem de qualquer forma, ela é bastante verdadeira. Então, assim, como que nós vamos aplicar essa prova? Aplicaria de forma presencial? O camarada vai viajar para poder fazer uma prova para ser árbitro de VTS? É, a gente nem gratuitamente a gente consegue, né? Gratuitamente, assim, nem pedindo, pelo amor de Deus, seja árbitro, o camarada quer ser árbitro. Aí, online, eu preciso de uma plataforma, aí eu vou ter que pagar uma plataforma. Ah, vai ser uma plataforma gratuita, e como é que vai ser? Vão ficar 5, 6 pessoas ali atrás do notebook para poder fazer a prova junto com você e você conseguir o título de juiz selado, vamos supor assim. Então, assim, eu não vejo como implementar isso no Brasil. Eu acho uma excelente ideia, a gente não descarta a possibilidade, mas vamos ver como é que vai rolar na Espanha para a gente tentar fazer alguma coisa próxima ou simplesmente não fazer, porque também talvez não dê certo aqui.
Sendo necessário, o cara quer ser árbitro. E, Kleber, alguma coisa que quer colocar aqui, que não teve uma pergunta, que você acha que a audiência, os jogadores de Bethesda devam saber?
É, a única coisa que, assim, eu acho interessante é paciência. É, tenham paciência, porque você vai atrasar 2, 3 meses para o recebimento de um no material, mas vai pagar metade do preço.
Vai pagar metade do preço e vai estar no seu idioma, né? Por mais que tem muita gente que eu conheço que prefere o material em inglês, eu sempre bato na tecla com as pessoas que eu converso que o material no seu idioma ele é muito mais fácil para o acesso a novos jogadores. O cara pegar a carta em português, ele lê o que ele lê ali. Aí tem aquela dúvida assim, o que essa carta faz? Lê a carta. Ah, mas ela tá em inglês, aí o cara tem que parar para interpretar. O que essa carta faz? Lê a carta, tá em português, velho. Lê aí, ela tá falando o que ela faz. Tem o texto dela. Então é mais fácil o acesso. Se a pessoa pega o produto tá em português, é mais fácil para ele entrar nesse mundo.
Além de fomentar a nossa cultura, né? Que é a cultura linguística, e fomentar o nosso mercado, né? Porque a produção é aqui, a produção é nacional. O dinheiro não sai.
Kleber, muitíssimo obrigado pela paciência, por ter vindo aqui responder essas dúvidas desses vários cainitas loucos por VTES. Agradeço muito aí pelo empenho, pelo trabalho do VTES no Brasil. Se não fosse o VTES vindo para o Brasil, eu nem estaria jogando hoje. Eu já conhecia o jogo, mas foi ter a facilidade de ter o produto na mão que fez eu começar a jogar quando vieram os decks do Sabá. O Chris, amigo meu, já queria que eu jogasse há muitos anos atrás. Eu não jogava e aí com o produto na mão não teve como correr, né? Ele já tá ali. Na sua frente você só pega e
certamente.
Joga.
A produção nacional acho que fez total diferença para reviver o VTES nacional. Tirar muita gente do topo. Por mais que o jogador antigo não goste de jogar com as cartas traduzidas, ele saiu porque teve um aumento da comunidade. Né? Teve uma renovação de jogadores. Então o camarada, mesmo que ele não goste da tradução, goste de jogar com cartas em inglês, ele vai sair do topo e vai jogar porque está aumentando. Na questão da importação, mesmo que uma empresa importe a produção internacional, ela fica praticamente o mesmo preço, o mesmo custo do que você importar como pessoa física. Isso porque, assim, é um material pesado, você não, porque é só carta, é só papel, não tem ar, né, igual a gente fala no board game. Você abre uma caixa gigantesca e na hora que você olha o que tem dentro da caixa não tem absolutamente nada, né? Tem duas pecinhas e tal, mas a empresa lança uma caixa grande para ela ter visão de prateleira, na exposição na prateleira. Então assim, o VTES não, o VTES é compactozinho, só carta. Se você pegar uma caixa de 15x15x15, ela vai pesar assim, horrores, por causa da quantidade de carta que vai vir dentro. Você não consegue importar uma quantidade grande, porque não vai ter saída. Você tem um peso muito grande, com um volume pequeno e uma quantidade pequena. Então, o frete fica inviável para uma empresa importar e fazer a distribuição. A gente viu isso quando a gente importou. Foi até a conversa que a gente teve com o pessoal da Black Chant, falando: se a gente não produzir no Brasil, não tem como importar. A tradução foi fundamental, a produção no Brasil foi fundamental para a gente voltar a jogar. Até eu mesmo saí do torpor por causa disso. Foi interessante porque recebi um telefonema lá na Alemanha falando que o pessoal da Black Chant ia estar lá, que eu não sabia. E a gente foi conversar com eles e rolou o jogo.
Para você que nos assiste, muitíssimo obrigado pela audiência. Comenta aqui embaixo se teve alguma pergunta que você queria fazer e não foi feita. Indique o vídeo para os amigos, deixa o like e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu.